O Lideranças é um podcast apresentado pelo MKT Esportivo.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lideranças, o podcast do MKT Esportivo, desta vez em edição super especial Maratona do Rio, uma das provas mais tradicionais, mais charmosas também e esperadas desse nosso calendário esportivo do país, ser a pauta deste nosso papo. Claro que também vamos abordar sobre mercado de corrida, né? Essa comunidade super engajada, mas essa edição da Maratona promete ser ainda mais especial. E a Bárbara Icari, ela é gerente sênior de produtos para running e training na Adidas Brasil, patrocinador oficial da prova. Ela pode nos contar com muito mais detalhes. Então, Bárbara, obrigado pela sua participação e seja muito bem-vinda.
Obrigada pelo seu convite, Edu.
Ah, que é isso. Bárbara, caramba, acho que correr, né? Acho que nunca esteve tão em alta, né? Seja no parque, na praia, na rua, enfim, uma prova, né? Como vamos falar bastante, temos visto aí uma crescente desse mercado de participantes, de consumo, de engajamento. Antes de falarmos especificamente de Maratona do Rio, como você tem visto esse momento, que acho que podemos falar até de badalado, né? Do running aqui no Brasil.
A gente brinca aqui que a corrida venceu, que foi o beach tênis uma época, crossfit, agora chegou finalmente a hora da corrida. A gente está acompanhando aí a tendência, e aí o que para a gente é muito legal é que, além de ter muita gente correndo, acho que tem muita gente nova correndo, né? Nova de idade. Então, a geração Z está começando a correr agora, acho que tem muita influência, né? De algumas influenciadoras que estão aí falando muito de corrida, então... O que é legal para a gente é que a gente está conseguindo agora acompanhar um comportamento diferente, né, do que tinha antes de corredores. Então, está um movimento bem interessante.
Pô, e legal que até você falou da geração Z de jovens, que aí a gente também leva para os nativos digitais, é que além desse papel, né, vamos lá, de saúde, eles também fazem a promoção, né, da modalidade como um todo, né, postando ali as rotinas, as provas que participam, enfim. Então, acho que também isso ajuda bastante, né, nesse rejuvenescimento.
Sim, total. A geração Z agora está saindo de fazer conteúdo, né, de dancinha no TikTok para conteúdo de corrida. A gente fez uma pesquisa agora da hashtag Run no TikTok. Tem mais de 6 milhões de vídeos postados. Então, tem muita gente postando rotina, parque aqui em São Paulo. Eu vou bastante, né, nos parques aqui, Ibirapuera, Bruno Covas. Está sempre cheio de gente fazendo conteúdo de corrida lá. Então, tá realmente bem alto.
Não, pô, legal. E até saiu um estudo recente que mostrou que as corridas de rua elas lideram o quesito inscrições. E aí você até citou, né? Parque, corrida. Você acredita que, por ser uma modalidade mais democrática, ela acaba atraindo, de fato, esses diferentes perfis? Porque tem uma abrangência nacional, né? Claro, você consegue escolher a distância, você faz o seu ritmo, você consegue se preparar, acho, né? Você vai correr no parque ou no bairro, enfim... as provas conseguem reunir, né, amadores e profissionais. Aí acaba abraçando todos os objetivos. Você acredita que é por isso, assim, né, também essa crescente, por ser algo, entre aspas, mais fácil de se praticar?
Acho que é um esporte relativamente fácil de competir também, né? Você falou das provas. Aqui no Brasil, a gente tem prova todo final de semana, né? Então, se você quiser correr uma prova todo final de semana em algum lugar, você encontra uma prova. E a preparação também não é tão complexa, né? Então, fazer uma planilha de corrida ou começar a treinar, que nem você falou, os primeiros 5 quilômetros é uma coisa relativamente fácil, né? Muito diferente de alguns esportes que demanda mais tempo de treinamento para participar de uma competição, para subir num pódio. Então, acho que isso atrai mesmo as pessoas.
Pô, e o legal é que é isso, né? A pessoa, ela faz de uma menor distância e ela acaba se... desafiando a ir mais, né? Algo que eu vejo bastante até no Instagram, ali na bio, por exemplo, é aquele cadeado, né? Que aí é 5K, o cadeado aberto, 10K aberto, enfim, e assim por diante. Então, acho que também a galera, ela acaba se desafiando ela mesmo, né? A se provar que ela consegue, enfim, maiores distâncias, que seja.
E acho que, além disso também, a corrida é um esporte que você acaba evoluindo muito rápido. Então, assim, eu, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, corri uma maratona. E aí eu fiquei os últimos 10 anos treinando só crossfit e voltei a treinar corrida o ano passado. Então eu falei, coloquei uma meta de correr uma meia maratona até o final do ano, comecei a treinar assim em outubro, Fiz a meia maratona num tempo bem abaixo do que eu fazia 10 anos atrás. E fiz outra agora em março. Já consegui diminuir 5 minutos no tempo. Então, acho que você evolui muito rápido, assim, você vê resultado muito rápido. É isso, a gente corre 5, quer correr 10, quer correr 21, né? Sempre tem uma linha de chegada.
E o legal é que acho que até faz sinergia, né, com essa questão de se desafiar, até de, assim, vamos falar de uma maneira saudável, né, que eu até pensei aqui, que é o Adidas Runners, né, que até para usar aí uma expressão da moda, né, que é como se fosse uma rede de apoio, né, porque às vezes o foco acaba não sendo a competição, aquele, né, aquela competitividade em si, mas estar junto, ajudar um ao outro, pensando numa experiência positiva, e aí isso também acho que acaba até fazendo uma ligação, democratizando também, né.
Sim, é, o Adidas Runners é uma comunidade, né, então a gente faz aqui em São Paulo e no Rio, 5 vezes por semana, tem vários lugares diferentes as corridas, e aí junta mais de 50, 60 pessoas, às vezes tem sábado na USP que a gente junta mais de 100 pessoas, e acho que é muito importante porque a gente consegue, além de fazer as pessoas correrem juntas, e aí é muito inclusivo, porque tem, não é um pace só, né, então tem um grupo que é o pace de 6, tem o pace de 5:30, tem vários tipos de pace diferentes, vários grupinhos, você consegue correr com as pessoas que estão realmente no seu, no mesmo condicionamento físico, vamos dizer assim, que você, e além disso, a gente também usa o Adidas Runners para ajudar também as mulheres, né, porque a gente sabe que, meu, nas cidades grandes, muito difícil para a mulher correr sozinha na rua, sempre tem que correr em parque, né, perigoso, e a gente consegue incentivar mais mulheres também a começar a praticar, a ter sempre uma companhia e sentir essa segurança.
E você tem visto uma crescente de mulheres participando dentro dessas iniciativas? Que até se você quiser abrir um pouco do seu cargo dentro da Adidas, para falar também sobre esse crescimento das mulheres, como é que elas estão dentro? Elas estão mais se sentindo mais confiantes dentro até dessa questão da segurança que você passou?
Sim, acho que tem. Eu, pessoalmente, antes da Adidas até, sou uma pessoa que sempre incentivei muito prática de esporte, corrida. Depois que eu entrei na Adidas, agora eu posso fazer profissionalmente também, né? Então, aqui, desde que eu entrei, eu sempre trago essa pauta. Então, eu cuidava de comunicação antes. Então, a gente buscava fazer sempre comunicações, né, que levava as mulheres a praticar. E agora, do lado de produto também, eu estou numa cadeira hoje que eu olho a estratégia de corrida e de treino e olho bastante para produto também. Então, defino qual produto a gente vai vender aqui no Brasil, qual é o preço, onde a gente vai vender. Então, a gente também procura trazer o produto que vai trazer segurança também para as mulheres. Então, top, por exemplo, é uma grande questão para mulheres, né? Tem muita mulher que não consegue correr por conta do seio, do peso, tem que usar dois tops, sente muita dor. Então, a gente tem os tops aqui adequados e a gente comunica também esses tops. E a gente usa o Adidas Runners também para falar de produto, né? Então, a gente, além de oferecer o espaço para as mulheres correrem, a gente também tem o produto que vai ajudá-las e vai tornar o esporte... Acho que a menor preocupação que você tem que ter na hora de praticar um esporte é a roupa que você está usando. Então, se a roupa te dá conforto, né, você consegue focar ali no esporte, na performance, enfim, no objetivo que você quer chegar. Então, eu, pessoalmente, tenho muito esse objetivo e agora, profissionalmente, também consigo colocar isso mais para frente ainda.
Pô, legal você ter citado a questão do produto, porque... É curioso, né? E claro que faz total sentido até pela prática, né? Mas por mais que você seja um amador ou uma amadora, você corra esporadicamente, aos finais de semana, enfim, eu vejo que é um público mais exigente, né? No que tange ali o calçado ou o vestuário, enfim. Ele procura, na sua visão, ele acaba procurando os melhores produtos, mais conforto, tecnologia, e eu imagino que isso... Independe do nível, né? Porque do meu lado eu vejo como um público bem desafiador de ser trabalhado. E como vocês estão sobre produto e público, como é que é para você que está nessa linha de frente atender essas exigências do público? Porque às vezes quer conforto, quer tecnologia, enfim, como é que é isso aí, internamente?
Acho que o consumidor de corrida especificamente, foi ficando muito exigente, né? A gente veio de, sei lá, se a gente olhar o mercado 5 anos atrás, que era, eu nem estava aqui na Adidas ainda 5 anos atrás, era um mercado mais simples. Então, a gente tinha menos tecnologias, tênis de placa de carbono, né? Tem aí mais ou menos uns 6, 7 anos, né, que entrou no mercado brasileiro. Então, as pessoas não tinham tanto conhecimento. Acho que eu venho do mercado de cerveja e eu faço um paralelo com o que era cerveja puro malte há 10 anos atrás. Ninguém sabia o que era, ninguém consumia. Hoje todo mundo entende de cerveja e acho que está acontecendo a mesma coisa, né, com a corrida. Hoje, quem corre sabe o que é um tênis de placa de carbono, sabe o que é um tênis de placa de vidro, entende que precisa de tênis diferentes para fazer uma rodagem, sabe que cada tipo de treino de corrida vai precisar de um produto diferente. Então, o mercado foi mudando, o consumidor também, e as marcas também vão se adequando a isso, né? Então, a gente aqui na Adidas, a gente veio de muito tempo de monotecnologia, então a gente trabalhou por muito tempo a tecnologia Boost, falava bastante, né, de Ultra Boost. O Ultra Boost é ainda o top of mind quando a gente fala de Adidas, mas nos últimos anos a gente foi criando outras plataformas, né? Então, outras tecnologias para conseguir atender esse consumidor que está cada vez mais exigente e para conseguir também oferecer um produto específico para cada tipo de corredor. Então, hoje, quando a gente fala de um corredor iniciante, a gente tem, por exemplo, família Supernova. A gente acabou de lançar, faz 2 meses, Supernova Rise, Supernova Stride, que são 2 tênis que... Para a corrida do dia a dia, ele não é um tênis para quem vai buscar recorde, para performance, não. É um tênis que você pode usar na rodagem, que você vai usar no seu dia a dia. Quando a gente fala de performance, a gente tem a família de zero, que é o nosso, que a gente chama aqui de quebrador de recordes. A gente tem mais de 20 recordes aí na conta do Adzero, Adios Pro, Adzero Adios Pro, Adzero Adios Pro Evo. Então, a gente tem os tênis de muita performance para quem quer bater recorde, para quem está procurando um tênis de placa de carbono. Quando a gente fala de conforto, a gente tem o Ultra Boost. Então, a gente foi evoluindo aí, trazendo essas outras tecnologias para o portfólio.
Pô, sensacional, porque até a gente falou, né, sobre esse avanço, né, de corridas e corredores. Eu imagino que quando vocês olhem, talvez o calendário de lançamentos, claro que tem aqueles que têm que seguir uma data, por exemplo, Maratona do Rio, né, como vocês lançaram tanto ano passado quanto para esse ano, que a gente vai falar. É um modelo exclusivo, né? Com layout e tal, e justamente atendendo os diferentes perfis, né? Que é o amador ou o cara de elite, e aí os preços também variam, claro, de acordo com tecnologia. Então, acho que tem um calendário completo de lançamentos que acaba pegando tudo, né? Tanto o perfil do corredor, quanto também, eventos. Porque se a gente também falar, às vezes, no global, claro que não é o caso, mas tem a Maratona de Boston, né? Também, que foi recentemente patrocinado pela Adidas, enfim. Então, imagino que tenha também um alinhamento com o global, mas pensando nesse calendário meio completo de lançamentos, né?
Sim, a gente tem um calendário bem complexo. Tem muita entrada de produto, né? Mas a gente sempre foca em 2 histórias por temporada, né? Então, essa temporada agora, a gente está falando de Supernova, que foi o grande lançamento, né, do ano. E a gente está falando também de Família Adizero. A gente está falando bastante de Adizero Takumi 100, que é um tênis que é... da família de zero, específico para a corrida de 5 e 10K, tênis mais de velocidade. E aí, para falar do Adizero Takumi, a gente tem um evento global, que é o Road to Records. É um evento que a gente faz lá na Alemanha, na sede da Adidas lá. É uma corrida que é validada pela World Athletics. Então, os recordes que são batidos lá são válidos. E é especificamente para bater recordes de 5 e 10K, a gente usa esse momento para falar do Adizero Takumi. Então, é um calendário complexo, mas a gente também tem a tropicalização, né? Então, como você falou, Maratona do Rio, a gente entende que a gente precisa falar nesse momento de Família de Zero. Então, a gente começou seguindo o calendário global, né? Falando ali de Adizero Takumi, e a gente estende essa campanha até a Maratona do Rio, falando de Adizero, incluindo os nossos produtos licenciados da Maratona. Também tem momento de Maratona de Boston, tem momento de Maratona de Berlim, a Adidas patrocina as 2. A gente usa esses momentos também localmente, a gente leva nossos parceiros para lá, fala aqui, né, nos nossos canais. Então, a gente faz muito esse mix entre o que é global e o que vai ser mais relevante para o país também.
E esse benchmarking vocês acabam fazendo também, ou tem que pensar também em especificidades de público? O americano, estou dando um exemplo, o alemão, o brasileiro... Ou tem aí uma interseção? Como é que funciona?
Então, é isso que eu falei. A gente faz esse mix, né? Porque tá. A gente, obviamente, tem, né, todos os guias que a gente segue da Adidas Global, então, de lançamento de produto, etc. Mas a gente também faz pesquisa localmente para entender também as necessidades do nosso consumidor. E hoje a gente tem uma liberdade de fazer alguns produtos localmente também. Então, legal. A gente tem linha de vestuário que a gente faz localmente, a gente tem algumas linhas de calçado que também a gente faz aqui. Então, a gente consegue adaptar, até pensar em talvez cor que na Europa, né, faz sentido um tipo de cor, nos Estados Unidos outra, e aqui no Brasil não, tem um tipo específico, né, de consumidor que olha ali para aquela cor. Então a gente faz essa pesquisa também para conseguir fazer esse mix e atender o nosso consumidor. Acho que o Brasil é um país muito particular, assim, né, e até diferente da América Latina. Então a gente tem a global, tem a regional, que olha para a América Latina, e aí no país a gente também faz a desce mais ainda para entender mais o consumidor.
Perfeito, caramba, e acho que ao mesmo tempo que é desafiador e complexo, como você falou, Bárbara, aí falando sobre o que eu vejo nas redes sociais do MKT Esportivo mesmo, quando coloco algo sobre running, a galera compartilha, ela participa, dá opinião, marca outros perfis, enfim, eu vejo como uma comunidade super participativa. Então, para a Adidas também deve ter esse lado de, pô, é do caramba, assim, trabalhar com esse público, né? Ter feedbacks tão instantâneos, aquele pertencimento super fundamental, que eu imagino que para vocês acaba trazendo uma satisfação mesmo, né? E até por patrocinar uma maratona, a do Rio, vocês têm isso direto, né? Eu imagino que isso seja muito rápido para vocês.
Sim, é constante, assim. A gente, o nosso patrocínio da Maratona do Rio é o terceiro ano, e a gente usa a Maratona do Rio mesmo como uma plataforma, assim. Então, acho que é o espaço que a gente consegue, primeiro, falar com tipos de corredores muito diferentes, né? A Maratona do Rio é um festival, então tem 5, 10, 21, 42, então tem corredores muito diferentes ali. Além disso, a Maratona do Rio recebe mais de 65% dos inscritos são de fora do Rio, então tem gente de todo o Brasil ali. E eles têm, né, um mailing, um grupo de pessoas que a gente consegue se comunicar o ano inteiro. Então, é isso que você falou, é um público que dá feedback, né, muito, muito constante e rápido. E a gente consegue usar da Maratona do Rio para ajudar a gente nisso. Então, pesquisa de produto, pesquisa de cor, pesquisa de lançamento. A gente usa muito essa base, né, de corredores ali da Maratona para também ajudar a gente a localizar as histórias.
E isso, tão logo termina uma Maratona do Rio, vocês já começam a pensar, porque tem até, né, produtos específicos, né, tem linhas específicas, né, lançamento, enfim. Vocês já começam a pensar nisso? Porque eu não sei se é algo que demora muito entre planejamento, entre desenhar os layouts e execução. Como é que funciona?
Na verdade, é antes da maratona desse ano começar, né? A gente já está pensando na do próximo ano. Então, agora, para você ter uma ideia, a Maratona do Rio 2025, ela vai acontecer 19 de junho de 2025. Eu preciso colocar os produtos, né, licenciados no ponto de venda mais ou menos 45 dias antes. Então, eu estou falando ali de começo de maio. Então, eu já comecei a conversa com a Global de desenvolver os produtos, né, jaqueta, shorts e calçado, há 2 semanas atrás. Um ano antes, né? Então a gente já tá falando do ano que vem, antes de começar a maratona desse ano.
Que loucura! Então, caramba! Então, assim, a gente vai falar então, né, desse terceiro ano da Adidas, a Maratona do Rio, né? Que é a marca esportiva da prova. Eu quero saber justamente isso, né? Eu até divulguei sobre o lançamento dos produtos. Caramba, como eu disse, né? É uma comunidade que abraça. Então, por mais que você já esteja pensando na próxima. O que tem de novidade? O que vocês estão preparando para esse ano?
Não, a gente está muito animado para esse ano, porque a Adidas é conhecida globalmente pelas jaquetas, né, da Maratona de Boston, da Maratona de Berlim. É uma briga boa para comprar uma jaqueta lá. E a gente queria trazer muito isso para cá, né? Então, quando a gente... O nosso primeiro ano de Maratona do Rio, a gente assinou o contrato um mês antes da prova. Então, obviamente, a gente não teve tempo, né, de fazer. A gente fez ali o calçado, né, que a gente conseguiu. No ano passado também, a gente, como foi tudo muito em cima da hora, também não conseguimos. E aí, esse ano, finalmente, a gente começou, né, essa conversa com a Adidas Global há mais de um ano atrás. E aí, o nosso sonho era ter a jaqueta, assim como a Maratona de Boston, a Maratona de Berlim tem a jaqueta icônica, a gente também queria ter. Então, a ideia toda começou da jaqueta, e a gente também conseguiu incluir os shorts e o tênis, né? Então, a gente tem o Adizero Adios Pro, o Adizero SL, a jaqueta e os shorts. Mas, além dessa coleção, né, que a gente já lançou faz aí alguns dias, da licenciado da Maratona do Rio, a gente também vai ter novidades lá na loja da Expo. Então, na loja, lá na retirada de kit da Casa Maratona, a gente vai ter produtos licenciados, Adidas e Maratona do Rio, que vão ser vendidos só lá. Então, só quem estiver lá vai ter acesso. É, vai ter camiseta de algodão, vai ter camiseta finisher. É, a gente vai ter mochila, boné, enfim, tem muita coisa que vai ser exclusivo da loja. Então, a gente também quis deixar um gostinho especial para quem vai estar lá, né, no evento. Mas tem essa coleção que é a icônica, que é a coleção que a gente está lançando antes, está contando toda a história.
Na divulgação, você até destacou, né, que se trata de um pedido do público, ter novas versões de calçado, a entrada, né, do vestuário, talvez, como você até citou, né, dos participantes olharem para outras provas que já tem e vocês trazerem isso para o público brasileiro. Então, isso faz parte justamente desse acompanhamento que você disse, ao final de cada maratona, ouvir muito do que esse público fala, já pensando na próxima?
Sim, total. É o que eu falei, né? A gente usa a maratona como uma plataforma, então a gente sempre faz uma pesquisa com quem participou pré e pós-prova. E uma coisa que vinha sempre, né, que veio nesses últimos anos, era que eles gostariam muito de ter uma linha licenciada. E é realmente isso, assim, é um objeto de desejo, né? Eu fui para a Maratona de Berlim no ano passado e você vê lá as pessoas brigando para ter a jaqueta. Todo mundo que vai para a prova, né? É um momento muito importante. Você vai completar sua primeira, desde os seus primeiros 5K até, né, sua primeira maratona, você quer levar uma lembrança daquele momento. Então, a gente quis pensar com muito carinho num produto que, além de lembrar da Maratona do Rio, né, fosse um produto que tivesse conexão também com o Rio. Então, a gente pensou numa história, as cores dos produtos, né, jaqueta, shorts e tênis, tem uma conexão com as paisagens do Rio. A gente fez o Adios Pro parecendo o pôr do sol do Rio. Então, a gente quis que fosse uma memória ali, não só da maratona, mas também do Rio de Janeiro.
Perfeito. E assim, se por um lado, o lado do público, né, acaba sendo ali um objeto de desejo, até de colecionador, né, por que não? Porque cada ano, né, você vai mudando, você vai aperfeiçoando o produto. Dentro da estratégia da Adidas, né, ter esses produtos licenciados, esse tênis exclusivo, vestuário, que papel que ele acaba desempenhando para vocês?
Ele é um papel fundamental para a gente, porque é incremento de venda, né? Então, quando a gente também pensou, putz, o que a gente vai trazer para a corrida aqui na Adidas, para além de, né, trazer a visibilidade, para as pessoas lembrarem da marca através da corrida, a gente também precisa vender, né? Então, a gente também quis trazer uma plataforma que ajudasse a gente com vendas. E aí, a gente começou a fazer os testes, né, no primeiro ano ali com o produto, para entender se fazia sentido ter um produto diferente da maratona. E a gente entendeu que super fazia. E a ideia é que essa coleção sempre aumente para a gente conseguir ter um incremento de vendas através da Maratona do Rio.
E esse incremento de vendas também entra na vendas in loco ali, né? Claro que você acaba entregando ali um benefício para quem vai participar ou para quem está lá, mas naturalmente também é uma força de venda super importante.
Sim, a loja que a gente tem ali na Casa Maratona, ela é fundamental para a gente. Cada ano a gente está deixando ela mais legal, mais bonita, maior. Esse ano a loja vai ter o dobro do tamanho do que tinha o ano passado. Então, vai ser uma loja de 600 metros quadrados. Uau. A gente está trazendo experiência para dentro da loja também. Então, o fato da gente ter os produtos licenciados também ajuda a gente nas negociações com a própria maratona, né, de ter um espaço maior ali, de, né, a gente falar bastante dos produtos licenciados, né, acho que esse é o principal objetivo ali, e trazer uma experiência também diferente de loja para o consumidor. A gente não tem nenhuma loja no Brasil daquele formato, né, naquele jeito. Então, esse ano vai ser muito especial. A gente está muito ansioso aqui para ver como vai ser essa loja gigante, com um monte de experiência dentro, com uma área só de produto licenciado, produto que está vendendo só lá. Então, a gente também traz um momento importante, coloca produto exclusivo, né, ali para também beneficiar as pessoas que estão participando da prova, que vão retirar kit, mas, ao mesmo tempo, a gente também quis oferecer os produtos para quem não vai, né? Então, a gente está vendendo no nosso site, está vendendo nas lojas, em outras lojas Adidas, que não a loja da Casa Maratona, está vendendo nos nossos parceiros também. Então, a gente usa esses dois diferentes momentos aí para falar com o consumidor.
Pô, legal também, né, essa questão de unir a experiência, porque, né, por mais que a pessoa não vá passar pela experiência da prova, ela pode ter uma experiência dentro da modalidade, né, e que isso a Adidas acaba proporcionando. E ô, Bárbara, até acho que faz um gancho com o que você falou, né, que eu acho que assim, o mercado de corrida ele nunca esteve tão competitivo sob a ótica, né, das marcas. E nessa concorrência, se focarmos exclusivamente em produtos, a gente vai falar de conforto, de tecnologia, de durabilidade, peso, enfim. patrocinar uma maratona, como vocês fazem com o Rio, e tudo que ela pode oferecer, ativações, relacionamento, a chancela, a exclusividade, entra como um diferencial, como você falou, desse espaço de vendas que vocês vão ter lá, ou acaba sendo sobre produto e o que ele pode oferecer?
Não, a maratona é sim um diferencial, e até quando a gente decidiu, né, entrar numa maratona, a gente foi buscar justamente uma maratona que fosse muito relevante no país, né, que tivesse um número de inscrições alto, porque é justamente isso, né? A gente quer usar esse momento para falar com o consumidor específico. Então, a maratona é muito importante para a gente conhecer os consumidores também, porque hoje a gente tem lojas espalhadas, né, pelo Brasil inteiro, mas ali é o momento que a gente vê todo mundo convivendo, de todos os lugares do Brasil, convivendo num só lugar. Então, a gente escuta também comentários muito legais sobre a marca. Tem muitas pessoas que não têm acesso a uma loja física em alguns lugares do Brasil, e ela vai numa loja pela primeira vez. Tem gente que sai de lá com 10 tênis da loja, assim. Então, é um momento muito importante para a gente também de ver um consumidor que normalmente, que pode ser que não tenha contato com uma marca, nunca entrou numa loja Adidas, e a gente leva essa experiência lá para ele. Então, a plataforma que a gente chama aqui é fundamental para a gente se relacionar com o consumidor.
Inclusive, a loja da Paulista é uma delas, ali do lado da Casper Liber, é uma loja fantástica. Tem ali, você pode fazer experimentação de produtos olhando para ver na Paulista. Eu falo porque eu já fiz, apesar de não ter muita experiência em corrida, mas por ser um profissional do mercado, a gente acaba participando das experiências justamente para sentir na pele o que é. E é muito legal justamente isso, porque é uma loja, claro, que, né, ali acaba tendo um mix de training, de running, também tem futebol. E ali é uma experiência de marca, para mim foi fantástica, porque, enfim, eu gosto muito de São Paulo e também tem ali um espaço que eu consigo ver a Paulista, enfim, consigo fazer a experimentação do produto, e eu imagino que isso seja fundamental também no que as pessoas sentem, né, de ter esse contato com a marca por meio também dessas iniciativas, certo?
Sim, sim. A gente tem duas lojas conceito hoje, é a loja da Paulista, que fica lá no Top Center, que você comentou, e a gente tem... Top Center, isso. E a gente tem uma loja conceito também no Rio, que fica no Barra Shopping. E a gente usa essas lojas justamente para isso, né? Para oferecer uma experiência diferente para o consumidor. A gente procurou espaços, né, que também fossem especiais, no caso de São Paulo a Paulista, isso que você falou. Você entra na loja ali, pelo vidro, você consegue ver um lugar muito icônico, né, da cidade. Então, a gente pensa em todos esse sentimento que o consumidor vai ter ali quando ele está em contato com a marca.
E, Bárbara, como são planejadas as ativações de patrocínio, como é que elas foram planejadas para a Maratona do Rio? Eu pergunto porque no ano passado, aquele vídeo do tênis no Arcos da Lapa, assim, que é uma gente fala, né, quebrou a internet, milhões de visualizações, muito sucesso, embarcando de uma maneira fantástica na tecnologia, porque eu adoro quando as pessoas perguntam se é verdadeiro ou falso, eu adoro. Eu já divulguei bastante iniciativas do tipo. Às vezes tem briga das pessoas, não, mas não é. Enfim, eu deixo lá porque é bom. Mas como é que o time pensa e prepara o que vai ser feito? Seja um vídeo ou escolha de influenciador, collabs. Como é que é isso dentro do time?
Esse vídeo do Bondinho do Rio foi um hit. Aqui internamente ele virou o vídeo mais visto de corrida, né, de corrida global. Ele foi o vídeo mais visto. Teve gente indo lá para ver se realmente o Bondinho estava lá. Que foi um dos primeiros vídeos, né, de CGI, que a gente chama, que foi feito, né, de marca aqui no Brasil. Então, a gente tem bastante orgulho desse conteúdo. Mas o time que trabalha, né, na Maratona do Rio é um time muito grande. Então, tem muita gente envolvida. E cada pessoa pensando ali num pedacinho, né? Então, como eu falei para você, eu vim do mercado de cerveja. Cuidei alguns anos, né, lá na empresa que eu trabalhava, na Heineken, de festival de música. Então, fiz Rock in Rio, etc. E quando eu entrei aqui, a gente teve o desafio da Maratona do Rio, eu fiquei pensando muito em como a gente poderia trazer essa experiência de festival para o mundo da corrida. Porque o mundo da corrida, ele acabava sendo um mundo um pouco engessado, todo mundo estava acostumado a ter o mesmo tipo de ativação. Você termina a prova, você ganha uma banana e uma maçã, você faz uma massagem, entra numa banheira de gelo... A gente quis trazer coisa diferente, né? Então, no primeiro ano ali, a gente começou a pensar, putz, o que a gente pode trazer de experiência de marca mesmo para essas pessoas? A gente colocou aquela esteira gigante que tinha no primeiro ano para as pessoas testarem o tênis no pace de um atleta de elite. O ano passado, a gente levou um túnel imersivo para a pessoa também testar o tênis e se sentir ali, né, como se estivesse quebrando um recorde. Esse ano a gente vai ter outras novidades lá também, né? A gente vai ter uma rua que vai ter um monte de ativação de marca também, falando de falando de Adidas, né, de corrida. Então a gente quis muito trazer esse mundo lúdico para a corrida, mas óbvio, sempre conectando com a experimentação do nosso tênis, contando a história. A Adidas tem uma história muito forte com corrida, né, de muitos anos, então a gente sempre usa esse momento também para falar das credenciais da marca. A gente sempre tem um grupo gigante de influenciadores que vai, e aí nesse grupo a gente tem uma pessoa aqui que é responsável por influenciadores, e ele sempre monta um grupo pensando em pessoas que são verticais da corrida mesmo, não atletas, mas influenciadores que só falam de corrida, né, que vivem muito isso como estilo de vida, mas também a gente traz pessoas de fora da bolha da corrida, né? A gente também quer mostrar que a corrida pode ser para qualquer um. Então a gente sempre leva pessoas, talvez, que nunca correram, que vai correr os primeiros 5K, que está tendo a primeira vez o contato ali com esse mundo da corrida, porque a gente também quer alcançar pessoas diferentes, né? Não quero falar só com quem já corre, com quem já consome conteúdo de corrida, quero falar com outras pessoas. Então essa parte de influenciadores também é muito importante para a gente, para conseguir falar com pessoas diferentes. Tem a parte de ativação, tem a parte da loja, tem toda a parte de relações públicas também, que é isso que a gente está fazendo aqui. Tem, acho que são muitas pessoas trabalhando por um momento ali, né? Então é um 360 mesmo.
Caramba, mas enfim, é um time entrosado. E legal falar sobre esses influenciadores que não fazem parte, ou não têm costume de correr, enfim, ou até mesmo que talvez sejam focados até em outras modalidades. Porque trazer esse público novo é muito importante, né? Porque talvez ele possa começar ali no lazer e daqui a 2-3 anos ele seja um consumidor de Adidas dentro do mercado rerunning, enfim, também seja um influenciador, enfim. Então é uma roda que vai girando, né? E assim, diariamente, porque acho que diariamente tem novas pessoas começando a correr, influenciadas, enfim, por marcas, por influenciadores, por provas, enfim. Então é muito legal essa preocupação que vocês têm também, como você disse, de furar essa bolha, porque acaba, enfim, né, nutrindo a categoria, né, como um todo.
Exatamente. A gente não quer continuar falando sempre com as mesmas pessoas, né? Então, isso é muito conectado também com o nosso portfólio, né? Que, como eu falei, a gente tem produto para todo mundo. Então, a gente mostrando, né, para as pessoas que a corrida pode ser acessível, né, também, pode ser inclusiva, a gente consegue também conectar com os nossos produtos e contar a história dos nossos produtos para essas pessoas.
Perfeito, perfeito. Bárbara, para fechar o nosso papo, que eu adorei, inclusive, já estou motivado a começar a correr, o Pedro Pereira, ele é head de produto da Maratona do Rio, ele até falou algo que eu achei, assim, fantástico e me fez refletir, né, que a Maratona do Rio é uma love brand. E eu acho que, assim, acaba fazendo muito sentido, porque ela é super tradicional, né, é redundante falar isso. Ela tem esse charme do Rio de Janeiro, praias, pontos turísticos, enfim. As pessoas acabam esperando, né, ansiosamente por isso, como você até citou. Essa relação também que vocês buscam com os corredores, de estar em uma prova que tem uma aceitação, caramba, absurda entre os participantes, e a Adidas está lá, sendo a marca esportiva oficial, fazendo diversas ativações, experiência, experimentação de produtos, enfim. Também é um objetivo dentro desse investimento, dentro da modalidade?
Não, total. Assim, quando a gente foi procurar qual corrida a gente entraria, a gente olhou para isso também com muito cuidado, né? E é exatamente isso que o Pedro falou. A Maratona do Rio é uma marca muito amada. As pessoas querem muito estar ali, né? Eu tenho uma relação pessoal também com a Maratona do Rio. A maratona que eu corri foi a Maratona do Rio. E eu tinha o sonho de ir lá correr no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas eu queria ir lá para correr a Maratona do Rio. E tem muita gente, não só do Brasil, né, de todos os lugares, mas tem gente de fora do Brasil também. A gente até aqui na Adidas leva nossos atletas da Argentina, nossos atletas de vários países da América Latina, de fora até da Europa, vem para o Rio, né, para correr. Então, o fato de ser uma marca muito amada pelos corredores é muito importante para a gente, porque a gente também quer ter essa conexão, né, com essas pessoas que amam muito o universo da corrida e amam muito a marca da Maratona do Rio. Para a gente, a Maratona do Rio é muito especial, é o nosso grande momento de corrida, né, da marca. Eu estou numa sala aqui, que é uma sala aqui no escritório da Adidas, que é uma sala de Maratona do Rio. Então, a gente, né, também é uma marca muito amada aqui dentro.
Perfeito. Pô, eu imagino que tem Maratona do Rio, né? O nosso calendário também tem Jogos Olímpicos, enfim, eu imagino, e Paralímpicos, imagino que tenha muito trabalho aí pela frente, mas no final desse mês e também no comecinho de junho, tem a Maratona do Rio. É, Bárbara, eu adorei o nosso papo, muito bacana saber o trabalho que vocês desenvolvem a cada edição da Maratona do Rio, a preocupação com o público, tanto que vai correr, quanto que está lá também, pela experiência em si, de acompanhando alguém que vai correr, porque no fim você leva famílias, né? E é muito legal essa preocupação que vocês têm, também de furar a bolha, porque a gente, infelizmente, né, o nosso país ele acaba vivendo uma monocultura esportiva, e é muito legal ver como a Adidas trabalha forte todas as modalidades que ela faz presente, porque justamente acaba fortalecendo a indústria como um todo. Então, muito obrigado pela sua participação. Claro que o espaço é seu para um último recado. É, quiser motivar as pessoas a começarem a correr ou parabenizar quem já corre, enfim, o espaço é seu.
Não, obrigado, Edu. Eu quero deixar o convite para você ir correr lá com a gente, a Maratona do Rio, conhecer nosso espaço e para todo mundo também que está escutando. Acho que a gente vai ter esse ano um espaço muito mais legal, com muito mais interação. É, produto exclusivo lá na loja, então eu convido todo mundo a participar da Maratona do Rio. Acho que sentir essa energia do que é aquele evento, mesmo só estando lá, 40 mil pessoas, então é um momento muito importante.
Caramba, é gente, hein? Obrigado mesmo, adorei nosso papo e eu tenho certeza que você, que ficou até o final, também adorou. Tamo junto e até a próxima. Tchau!